Olá, olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui para falar sobre o amor nessa véspera do Dia dos Namorados. Hoje a gente vai falar sobre as coisas que Platão nos ensina sobre o amor. Olha só. E na véspera do Dia dos Namorados, né? Coisa boa, olha quanta gente querendo falar do amor. Muito bom, vamos chegando. Vamos puxando uma cadeirinha aí para a prosa de hoje, que vai ser sobre o amor. Na visão de Platão, hein? Na visão de Platão. Vamos ver o que que ele tem aí para trazer para a gente. E aí, tudo bem? Vamos entrando. Vamos entrando, que é a casa de vocês. Então, todo mundo aí preparado para o Dia dos Namorados? Alguns compraram presentes, alguns não vai dar para comprar presente dessa vez, né? Uns estão juntos, outros estão separados. Vai ser um Dia dos Namorados diferente dessa vez, né? Gente, eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Me ouvem direitinho? Estão ouvindo bem? O som tá legal. Porque eu tenho muitas coisas para contar sobre o amor, preciso saber se vocês estão ouvindo tudo. Olha, quem gosta de anotar, de fazer tabela, hoje é o dia, hein? Anota, pega aí um papelzinho, uma canetinha, para vocês montarem uma tabela sobre o amor platônico. Joia, que bom. Que bom que estão ouvindo bem. Então, olha, eu queria ver com vocês, eu queria fazer um acordo com vocês hoje. O que eu falar nessa palestra não pode ser usado contra seu namorado, tudo bem? Contra sua namorada, seu cônjuge, ok? Não pode. A gente não pode usar o conteúdo da palestra para ficar ali falando, ó, Platão falou isso, Platão falou aquilo, tá bom? Tem umas dicas aí que a gente dá. Mas não pode usar, não, tá bom? Ó, Santo São Paulo! Bem-vinda, Bárbara. Quem mais que a gente tem? Tem um pessoal que eu já vi aí que é de Brasília, pessoal do Nordeste também. Tem país inteiro aí, hein? Muito bom. Vamos chamando os amigos, né, para poder assistir a palestra da gente também. Excelente, olha. Que bom. Ó, Débora, Jane, Cláudia, John People, John Person, Goiânia, muito bom, aqui do ladinho. Minas. Mossoró, como sempre, palmas. Ai, Minas, ó, tô com pão de queijo lá no congelador. Lembrei agora, saí daqui pra fazer um pãozinho de queijo. Alagoas. Alguém falou alguma coisa aqui? Oh, que bom, obrigada. Continue prestigiando. Olinda. Excelente. Oi, Luísa. Fortal. Oh, Fortaleza. Manaus. Sorocaba, divino, ó, outro mineiro aí, me faz lembrar do pão de queijo. Curitiba, a Carla Mineira, uai. Gente, Minas é muito bom, né? Piracicaba, ótimo. Gente, que bom que a gente tem o país inteiro aí para falar sobre o amor, né? Falar sobre o amor e falar sobre o amor na visão de Platão. Ó, Cuiabá, nossa, tanto tempo que eu não vou a Cuiabá. Faz tempo, faz tempo. Diz que quando eu fui lá foi o único dia frio do ano em Cuiabá. Fez uns 28 graus, mais ou menos. Atibaia. Palmas também, né? Mas Palmas eu não conheço ainda. Palmas eu ainda vou conhecer. Gente, vamos lá então? Vamos começar a nossa incursão aí no amor platônico? Agora tem um carioca na área, a gente já pode começar, certo? Então, a gente vai falar de Platão, né? Vocês já notaram que são dois temas assim, pop, mitologia e Platão. E a gente hoje vai falar de uma obra específica de Platão que até foge um pouco da forma com que normalmente Platão trabalha, que são os diálogos, né? A gente sabe que Platão é um marco, né? Ele começa a escrever suas obras até então, né? Os filósofos não faziam esse registro, então ele marca nisso. Ele marca pelo fato de trazer o diálogo para a obra, que até então eram monólogos. E uma coisa importante. Ah, não, na verdade, desculpa, gente, eu tenho que pôr aqui, ó. Já estamos convidando para ir para palmas aqui. Deixa eu só botar o título aqui, né? Que eu sempre esqueço. Aí depois o pessoal fica perguntando, vocês têm que ficar respondendo, né? Amor. Um dia eu vou lembrar. De vez em quando eu lembro de fazer isso antes de começar. Vamos lá. Pronto. Beleza. Estão pedindo para te dar os comentários. Prometo que eu vou descobrir como é que faz. E na próxima eu faço. Tá bom? No finalzinho, vou ver se a gente consegue um momento para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, quem tiver uma pergunta, dá uma segurada aí que no final a gente tenta responder a pergunta de vocês, tá? Porque durante eu não consigo, ver direitinho, algumas até que dá, né? Mas normalmente escapam. Aí no final a gente tenta, vocês põem as perguntas, eu vou tentar responder o que a gente tiver, né? O que o tempo deixar aí pra gente, tá legal? Então, eu estava falando que a nossa obra de hoje ela é um pouquinho diferente do estilo platônico, né? Platão ele costuma fazer diálogos e essa obra que a gente vai ver hoje são apologias, apologias ao amor, são discursos falando do amor, que é uma obra chamada O Banquete. Nesse O Banquete é interessante porque quando fala banquete a gente imagina aquele monte de comida, né? Mas eu já adianto para vocês que o banquete grego era um negócio muito sem graça. Acabei, né? Acabei com o negócio. Sem graça por quê? Porque eles eram muito frugais, né? A comida na Grécia era muito frugal. Você tinha basicamente um queijo, uma azeitona, umas frutas secas, um azeitezinho e um vinho aguado. Certo? Vinho aguado, porque os gregos diziam que quem toma vinho sem pôr água era uma coisa assim bárbara, né? Se eles vissem os vinhos que a gente compra e paga caro hoje, eles ficariam chocados. Mas apesar de não ter uma boa comida, por que que os banquetes eram tão importantes dentro da tradição grega? Porque era um momento em que o discípulo ele era recebido na casa do mestre. Era como se fosse uma, tipo uma iniciação assim, sabe? De olha, agora você já é um homem grande, né? Já é um homenzinho, agora você pode participar aqui dos diálogos dos banquetes com os homens adultos, né? Então, os banquetes eles tinham toda uma importância dentro ali da sociedade grega, né? Então, não é de se estranhar que Platão tenha escolhido essa ambientação aí para essa obra. E nesse banquete, então, o pessoal escolhe o tema do amor. E aí eles combinam que cada um vai falar sobre o que que eles pensam do amor. E aí vai rodando, né? Vai rodando. O Sócrates, inclusive, é o penúltimo a falar. Então ele vai falando, uns falam assim, não, o amor é lindo. Outros falam, não, o amor não é tão lindo assim, não. Vão dando as suas opiniões, né? Até chegar em Sócrates. E Sócrates é quem coloca a nossa visão platônica. Aqui vou dar uma dica para vocês, para quando vocês forem ler Platão ou alguém estudando Platão, que é o seguinte: a ideia de Platão tá na boca de Sócrates, tudo bem? Os outros personagens, eles não são exatamente a visão de Platão. Eles são a visão da sociedade, né? Porque assim, tem que ter alguém falando diferente, né? Então, quando você quer saber o que Platão pensa de fato sobre um assunto, você tem que ler o que que o personagem Sócrates fala, tá bom? Se você for ler os outros, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, Platão achava tal coisa. Ah, assim, uai, mas em que livro tá esse negócio que eu não li, não? É só lá, ah, tá em tal livro. E aí, quando você vai ver, é um personagem fazendo o argumento contrário, Né? Porque não é um diálogo, então é um cara fazendo argumento contrário. Você fala, não, mas essa não é a ideia de Platão. Ó. A ideia de Platão é a resposta. Então, esse esclarecimento é importante para a gente não se perder, tá legal? Inclusive, é uma homenagem que Platão faz, né? É, como a gente sabe, Sócrates foi condenado à morte, né? Foi condenado a beber a cicuta. Nessa época, Platão era um dos seus grandes discípulos. E ele faz uma pegadinha histórica. Sabe por quê? Eu vou perguntar para vocês aqui quem foi Sócrates, e você, assim, quem foi o mestre de Platão? Aí a pessoa sabe, é Sócrates, eu sei quem é. Agora perguntar qual é o nome de um dos caras que mandou matar Sócrates? Me diz o nome de um juiz. Gente, eu não tenho a mínima ideia. Não, não vou nem responder, certo? Entende como é interessante? Né? As pessoas que condenaram não ficaram para a história e Sócrates fica. E muito de Sócrates, essa homenagem que Platão faz, fixa isso. Então, a história lembra do réu, né? Não dos juízes. Isso é interessante. Então, voltando à nossa obra do banquete, os personagens, né? Os participantes ali do banquete vão falando sobre o amor, cada um da sua ideia e tal. Até que chega na hora de Sócrates, que aí vai vir a visão platônica. E aí Sócrates fala assim: tudo que sei do amor aprendi com uma mulher. Olha só, é um homem inteligente, ele sabe ouvir, né? Ele tem boas referências. As mulheres sabem muito sobre o amor, né? Não é? Então ele fala: tudo que sei do amor aprendi com uma mulher. E essa mulher era Diotima, uma sacerdotisa, né? Por isso que estão falando, deveria ser o amor segundo Diotima. Isso mesmo. Por quê? Porque Diotima é a sacerdotisa que falou para Sócrates sobre o amor e falou para ele de um mito. E eu vou contar o mito para vocês e depois a gente vai e aplica o mito, tá bom? Para a gente ver a parte prática aí das conclusões. Então, Diotima fala que o amor é muito antigo, mas ele não é tão bonito quanto as pessoas falam, né? Porque alguns falavam que o amor era um mancebo lindo, maravilhoso e tal. E muitos, e ela fala, ele não era assim, gatinho desse jeito, não. Por quê? Porque o Eros, ele tem características do pai e da mãe. E o pai e a mãe de Eros, então, se encontraram num banquete feito há muito tempo atrás, comemorando o nascimento de Vênus. Quando Vênus nasce, é feito um grande banquete. Aí ele era tão antigo, faz tanto tempo que não existia vinho. Lá era servida a ambrosia. E Poros, que é um príncipe representante da abundância, da bonança, daquilo que tem tudo, todos os recursos. Esse é Poros, é um príncipe. Ele foi convidado para esse banquete em homenagem ao nascimento de Vênus. E ele fica assim, fascinado com a tal da ambrosia. Bichinho. Lá na minha terra, ambrosia é um doce. Não sei vocês. Mas eu demorei, a primeira vez que eu li esse mito, eu fiquei, gente, como é que alguém enche a cara de doce, né? Mas ambrosia aí é uma bebida. Né, que depois vai ser aí substituída, tal, equivalente ao vinho, tá bom? Então é uma bebida, não é aquele doce, não. Ele fica fascinado com a ambrosia ali e resolve beber, e beber, e beber. E ele bebe demais, certo? Então Poros bebe demais. Não façam isso nas festas, porque aí a gente perde a festa. Que foi o que aconteceu com ele? Ele foi para os jardins e lá no jardim ele adormece. Ele adormece, imagina, lindo Poros lá dormindo no jardim. Passa do lado de fora uma mendiga chamada Pênia, Pênia, ok? Então Pênia tá passando ali pelo lado de fora e fala assim: "Nossa, que homem lindo, né? Quem é este homem?" Ela fica: "Nossa." Ela fala: "Só falta ser, né, bonito, solteiro." Aí ela tá dando sopa aqui nesse jardim e Pênia se apaixona por ele, né? Então veja só, Pênia é uma mendiga, tá? Carência, ela é a figura daquelas coisas que a gente não tem, das coisas que faltam, né? E se apaixona por Poros, se sente atraída por Poros, que é um príncipe que tem tudo, que tem a beleza, tem tudo que ela não tem, ele tem. Aí ela se apaixona, né? E deita, seduz ele ali, os dois se deitam, e nessa noite então é concebido Eros, que vai nascer então como o Deus do amor, ok? Deus do amor, por que que ele é associado sempre a Vênus? Porque ele é concebido justamente no banquete em homenagem ao nascimento de Vênus, ok? Até aqui? Então temos o mito do nascimento. Aí o que que Diotima vai falar para Sócrates? Que por conta desses pais, o amor tem algumas características opostas e um pouco diferente do que as pessoas pensam. Então ela fala assim: a aparência de Eros é muito parecida com a mãe. É mendiga, um pouco maltrapilha, não é bonito, tá sempre andando por aí, né, pedindo coisas. Isso ele pegou da mãe. Do pai, ele pega a certeza de que a abundância existe, de que é possível você preencher essa carência. Então, Eros, a partir de então, é um ser que anda maltrapilho pelas ruas, pelas pessoas, pelas cidades, procurando aquilo que lhe falta, procurando a bonança, a abundância do seu pai, Poros. Esse é o mito, tá bom? Esse é o mito. Vamos dar uma interpretada nele aqui. O primeiro é interessante, por quê? Porque essa primeira definição que ele vai dar do amor é que o amor é a busca de algo que nos falta, ok? Então, o amor é um movimento, o amor é se mexer, o amor não é ficar parado, né? O amor é uma ação, o amor é um motor, ele faz com que você se movimente em direção às coisas. Certo? Então o amor não é ficar paradinho sendo amado, é ir em relação às coisas. Então esse é o primeiro ponto, ok? Então é a busca daquilo que nos falta. Só que quando a gente encontra o que nos falta, aqui eu estou resumindo, tá? Não vai dar para botar porque realmente dentro da obra é bastante. Eu vou dando uma resumidinha aqui, não vou poder dar todos os argumentos que tem na obra, senão a gente não faz aplicação, tá? Então, eu falo assim: só que quando a gente encontra aquilo que nos falta, a gente quer aquilo para sempre. Não é verdade? A gente quer as coisas boas, a gente quer que dure para sempre, a gente não quer perder. Por quê? Porque a gente quer ser feliz para sempre. Ok? Então, quando ele encontra aquilo que falta, ele não quer abrir mão, ele quer que aquilo continue, que aquilo perdure. E perdure durante muitos, muitos, muitos anos. A gente quer eterno. Então a gente busca o amor eterno, a felicidade eterna. Ok? Então eu quero encontrar o que me falta, e quando eu encontro, eu quero isso para sempre. E você pode ver que é bem assim mesmo, né? Quando a gente tem, sei lá, um carro, você não quer um carro que funcione de vez em quando, você quer um carro que funcione sempre. Quando você tem algo que você gosta, você não quer abrir mão, você quer ter ele para sempre. E o amor é a mesma coisa, tá bom? Só que Eros, aí muito a influência de Vênus, da beleza e tal, Eros não quer, ele não encontra aquilo que falta em qualquer lugar. Essa eternidade que ele busca, ele quer na beleza. Então Eros sente uma atração enorme pelas coisas belas, pelas coisas bonitas. Nossa, só isso já dá um debate danado, né? E ele então procura a felicidade eterna no belo. Qual é o problema aqui, gente? O que que é eterno nessa vida? Me conta. O que que é eterno? Nada, né? A gente não é eterno, as coisas que a gente tem não é eterna, as coisas acabam dentro do mundo manifestado. Então, como é que ele vai achar a felicidade eterna se as coisas acabam? Isso é um problema, isso é um problema. E como é que ele resolve? Com um conceito muito lindo, uma forma muito bonita. Ele fala assim, que a eternidade, nesse caso, é como se ele quisesse passar a perna na morte, né? E como é que a gente costuma fazer isso? Com os ciclos, com as coisas cíclicas, com a substituição das coisas através dos ciclos. Então, por exemplo, o mar, com as suas ondas. Uma onda do mar, ela não é eterna, tudo bem? Uma onda, ela vem, ela quebra na praia, acabou-se. Agora, o ir e vir das ondas, aí eu já posso falar, não, o ir e vir das ondas já parece mais eterno. Então, o que que a gente faz? A gente substitui uma onda por outra, né? A gente reproduz, a gente procria, a gente cria novas ondas. E ele vai falar que é assim que a gente vai passar a perna na matéria e vai encontrar, vai tentar fazer com que as coisas sejam eternas, com que elas durem para sempre. Que é o quê? Reproduzindo, criando coisas que fiquem no lugar. Ok? Então, se a gente for ver todos esses conceitos juntos, a definição ficaria. Você não vai encontrar essa frase no banquete, tá? Ficaria mais ou menos assim, se a gente for tentar uma definição. O amor é a busca do que nos falta por meio da união capaz de perpetuar no belo. Então, ó, eu busco o que me falta, eu encontro, então eu me uno. Certo? Me uno através da beleza, o que me atrai é a beleza, e eu vou reproduzir para tentar ter isso para sempre. Se a gente for falar aqui, já acabou a palestra, viu, gente? Já pode ir para casa, já pode comprar seu presente de dia dos namorados, porque a definição é essa, o mito é esse, tá tudo resolvido, né? Não, mentira, gente, pode deixar, não vou deixar vocês na mão desse jeito, não. É, né? Porque, o que que eu faço com isso agora, Renata? Que ideia doida, né? O que que eu faço agora com essa ideia doida? Aplica, aplica, põe na prática. Agora que a gente vai fazer a tabelinha para descobrir como é que o amor se apresenta, né, nos níveis que os gregos achavam que a gente tinha interação. Os gregos dividiam o mundo em três mundos. Eles falavam que o homem interage em três mundos: nous, em cima, que é o espiritual, psique, né? O nous também Platão vai dizer que é a razão, que é o racional, então é o nous. Psique, né? Que é a parte das emoções, a parte que é de onde vem psicologia, né? Que vem psique, né? Todos esses termos vêm desse segundo mundo. E embaixo é o soma, que é o corpo, que é de onde a gente fala somatizando, o pessoal está somatizando e tal, tá? Então eu tenho três mundos. Isso é importante. Anota aí. Quem tá com um papelzinho, anota aí: nous, razão, metafísico, espiritual, psique, que aí a gente põe emoção, a parte psicológica, e soma, lá embaixo, corpo, corpo e energia, basicamente. Que é quando a gente fala somatização, né? Eu vou somatizar, tô somatizando, tô com dor de cabeça porque eu tô nervoso, tô somatizando, soma, tá legal? Então eu tenho esses três mundos. E eu amo nos três mundos. Eros, ele vai mostrar-se nesses três mundos. Nós todos podemos amar nesses três mundos. Cada mundo tem uma característica específica. Porque qual é a ideia aqui? Eu posso amar nos três mundos. Eu posso amar em dois mundos e eu posso amar em um mundo. Então eu posso amar em nous, psique e soma. Três mundos. Eu posso amar em psique e soma, dois mundos, ou só em soma, um mundo. Platão costumava dizer que uma pessoa, para se considerar um ser humano, ela precisava amar, nem que fosse só em um desse, no nível mais denso, né, que é o nível do soma. Pelo menos isso. Nous, psique e soma. Isso. Obrigada, Débora, isso mesmo. Tá bom? Vamos para o amor no soma? O que que eu vou tentar mostrar para vocês, ó? Nos três níveis. Aonde que a gente se atrai? Porque não é a busca daquilo que me falta, eu me sinto atraído, né? Então, o que que gera atração? O que que nos atrai? É aonde que eu vejo a beleza? Porque não é verdade que ele precisa do belo, né? Que o amor tem essa paixão pelo belo, digamos assim. Então, aonde ele vê a beleza? Como que ele procria? Como é que ele gera, né, esses ciclos? E quais são os prazeres, que isso é importante também, porque eles colocam aqui que quando você encontra isso que falta, você sente um prazer enorme. Então, esse prazer, né, que a gente tem, também faz parte das características do amor. Ok? Então, fez a tabelinha aí? Vamos começar pelo primeiro nível. Primeiro nível do amor, então, em soma. Eu vou buscar aquilo que falta e no soma eu sou atraído pelas polaridades. A atração acontece pelas polaridades, pelos opostos, ok? Então, o exemplo mais trivial que a gente tem é um casal, né? Marido e mulher, a atração dos opostos, ok? Então, aonde eu vejo a beleza nesse primeiro nível? Normalmente eu vejo a beleza nos corpos. Então eu passo a amar corpos. Numa outra parte da obra, ele inclusive vai falar, né, que você ama primeiro os corpos, depois você ama as almas, né? A gente vai expandindo. Então, eu tenho essa atração pelo oposto e eu vejo a beleza nos corpos. E nesse momento eu sou atraído. E aí eu vou procriar, eu vou criar cópias de mim, eu vou ter filhos, eu vou ter filhos, ok? Por quê? Porque é uma forma de eu continuar. Eu me sinto continuada assim meio que geneticamente, né? Digamos assim. Então a atração, ela vai me levar a um ponto de gerar filhos. E o prazer associado são os prazeres físicos, né? O prazer sexual. Tudo bem? Agora, é um amor que está se expressando somente no soma, ok? Então ele tem algumas características que são muito relacionadas à matéria, tá? Então, quais são as características desse amor? É um amor possessivo, normalmente um amor ciumento. Possessivo por quê? Porque na matéria, se você divide, você fica sem, né? Por exemplo, eu tenho aqui eu tenho aqui um copo d'água, certo? Eu tenho um copo d'água. Se eu dividir isso daqui com vocês, eu vou dizer, eu vou ficar sem. Se eu dividir a água, eu fico sem. Então ela é minha, né? Você já viu? Pessoal ciumento, né? Que vira e fala assim, tira o olho que tem dono, né? Tira o olho. Por quê? Porque é meu. Porque eu não vou dividir. Então a matéria, a gente não pode dividir desse jeito que tem medo de ficar sem. Então ela se torna muito possessiva e muito ciumenta, o que não é bom para um relacionamento, ok? A outra característica é que quando um relacionamento nesse nível acaba, a pessoa fica sem nada. Ela fica sem nada, sem uma inspiração, sem nada. Por isso que é muito comum você cair direto no oposto. Então acaba um amor que é puro desejo, né? Digamos assim, a chance de você cair no outro extremo, né? E passar a ter uma raiva daquela pessoa é muito grande. Vocês nunca viram? O casal tá lá, todo juntinho, lindo, meu amor, eu te amo. Aí depois você liga, depois de uma semana, e aí, como é que tá o fulano? Não quero saber! Esse homem não presta, né? Cachorro e não sei o quê, aquela mulher. Então você vê que rapidamente, assim, aquela coisa, né, aquela paixão toda, de repente se tornou um ódio, não quer nem ver mais. Nunca mais me fale o nome desta pessoa dentro dessa casa. Por quê? Porque é muito, a matéria é muito assim, né? O desejo é muito assim. Tá junto, daqui a pouco não tá, ou tá comigo ou tá contra mim, ok? Então é um relacionamento muito difícil, muito intenso, né? Tem suas benesses e tal. Mas tende a ser muito ciumento, muito possessivo, muito violento, certo? E tende a cair no seu oposto com muita facilidade. E quando termina, a pessoa fica sem nada, porque era matéria, acabou a matéria, não tem mais nada. Tá legal? Pegaram então as características? Então, a atração pelos opostos, polaridade, por quê? Porque o mundo material é polar, ele é dual. Você pega no mundo material, em soma, é dia e noite, quente, frio, em cima, embaixo, positivo, negativo, né? O mundo é muito dual. Então, quando a gente ama nesse plano, a gente está junto, né, com essa lei da matéria, a gente está junto com essa dualidade. Então, a gente acaba se sentindo atraído por esses opostos, ok? A beleza dos corpos, tá? A procriação é dos filhos. Ok? E aí as características que eu dei e o prazer sexual, tá bom? E o dos filhos, então, é a forma de procriar no físico, tá? Vamos ver agora o segundo nível do amor, segundo nível. Segundo nível é na psique, né? Parte da psique, segundo mundo. A atração agora é diferente. A atração agora não é mais por opostos. Ela é por afinidades, por afinidades. Então, mais ou menos assim. Menina chega em casa, rapaz chega em casa e fala assim: pai, encontrei o amor da minha vida. Né? Isso para amanhã, Dia dos Namorados. Encontrei amor na minha vida, papi. Por que, minha filha? Diz assim, ah, ele é perfeito, ele é bonito, né? O amor lá no primeiro nível. E ele gosta das mesmas coisas que eu. A gente gosta dos mesmos filmes. A gente gosta das mesmas séries do Netflix. Ele assistiu Star Wars 4 vezes junto comigo. A gente gosta das mesmas comidas. Ele adora o hambúrguer do Madeiro. A gente é uma alma gêmea, a gente nasceu um pro outro. Não é assim a conversa? É desse jeitinho. Por quê? Porque são as afinidades. Então a pessoa gosta das mesmas coisas que eu. Ela escuta as mesmas músicas que eu. Ela gosta dos mesmos. Ela assistiu os mesmos filmes, leu os mesmos livros. Então a gente fala, nossa, encontrei. Por quê? Porque agora a atração é pela afinidade. Tudo bem? A beleza aqui ela é diferente. Aqui nesse segundo nível, ó, o primeiro amor lá do primeiro nível é o amor erótico, tudo bem? Aqui a gente tá falando do amor romântico, é aquela coisa mais cortês e tal, tá? Super indico pro Dia dos Namorados. É. Gente, se você tiver com dúvida do presente para dar, é fácil. É, manda um buquê de rosas e um pacote de chocolate da Copenhague. Tá? Mas não pode ser o chocolate que é flor, não, tá? É, você manda a flor, manda o chocolate e tá tudo resolvido, que é o amor romântico, tá bom? Que é esse do cortejo e tal, né? Por quê? Porque nesse nível a beleza que Eros encontra, ela é um pouquinho diferente. Ela é um pouco diferente. Ela não é a do corpo, ela é a beleza da alma. A gente não tá falando da alma, psique, né? O segundo. Esse segundo mundo os gregos chamavam também do ânima. Aquilo que anima, né? Então, nesse ânima, a gente ama a alma agora, a gente não ama o corpo. A gente tá nesse segundo nível, a gente ama a alma. Então, a gente ama o caráter, as virtudes da pessoa, que são as coisas que ela gosta, o que ela faz, né? Então, a gente pode dividir um pouco mais, já é um amor um pouco mais seguro, um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque não tem problema você compartilhar a virtude. Concorda? Chega e fala assim, nossa, seu marido, que pessoa honesta, meu Deus, que bacana. Aí você tira o olho que é meu, né? Não. Normalmente a gente agradece, né? A gente fala, pô, obrigada, que bom que você também acha e tal, realmente. Tem essa virtude, tem essa, tem essa, tem essa. Aí a gente, né? Tudo bem? Então não tem essa possessividade toda. Tem, porque a gente tem o soma, né? E a psique. Então tem um pouco dessa possessividade, tem, mas não é a tônica do relacionamento, entende? Não é o que prevalece. Agora olha só que interessante aqui, já comparando os dois, né? Muitas pessoas. Ai, gente, eu queria contar tanta história, mas o Instagram derruba a gente, né? É assim, tem muita história de pessoas que se separam quando o outro tem algum problema físico, às vezes pela idade, ou sei lá, fica com algum problema, a pessoa fala não. Acaba essa atração, né? E aí a pessoa ela distancia. Quando você vê nas virtudes, você não teria isso. Você, tipo assim, o amor acabaria se a pessoa fosse desonesta. Entende? Tipo assim, ela perdeu aquela virtude que gerava as afinidades. Então seria um motivo para você acabar o relacionamento. Agora, o que que a gente vê? As pessoas, ó, conheço um monte de gente, jornal tá cheio. Pessoa vai abrir mão de todos os princípios, se corrompe de cima a baixo, ninguém deixa, né? Ninguém larga. Agora o cara, sei lá, ficou com um problema tal, o outro vai e larga. Então, assim, você vê que os parâmetros de união são outros, né? São meio diferentes. Tá legal? Então, onde que procria agora? Olha só que interessante. Os filhos a gente já criou lá no soma. O que que eu vou criar agora? Agora eu vou criar arte. Olha só que legal. Vocês já viram os poemas do Pablo Neruda? Como é maravilhoso aquilo lá. As músicas, eu sempre brinco. Ah, eu vou ter. Quem já viu essa palestra, né? Eu tenho que cantar. Quando você termina um relacionamento amoroso nesse nível, você cria arte, né? Você cria aquela dor de cotovelo, pessoal de Goiânia, ó, aquelas músicas de dor de cotovelo. Eu sei que é antigo, gente, mas eu não resisto. É assim: pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não, né? É, por quê? Porque a pessoa agora, Ela não tá sem nada, ela não vai ficar com raiva, ela vai ficar naquela dor de cotovelo, sabe? Vocês sabem que Beethoven, agora eu fui, né? De um para o outro, eu fui que fui. Beethoven, uma das músicas mais lindas que ele faz por amor, né? Aquela sonata ao luar, ele faz em homenagem aí à sua amada. Então você tem diversas expressões artísticas relacionadas com esse tipo de amor. É muito interessante, tá? E você nota que a arte já dura mais? Percebe? Veja bem, quantos filhos teve Mozart? Aí você fala, uai, Mozart teve filho? Concorda? Tem mais gente que sabe quantas peças Mozart escreveu do que quantos filhos ele teve. Percebe? A arte, ela dura mais. Ela faz com que você seja por mais tempo. Lembra que o amor está tentando ser feliz eternamente, né? Então, na arte, que já é mais sutil, que já é nessa parte da alma, de harmonizar a alma e tal, ele já dura mais tempo. Tanto que tem muita obra de arte que tem séculos e nenhum filho vai conseguir durar séculos. Tudo bem? Então, a gente vai vendo que quanto mais alto o amor, mais ele dura. Ok? Mais ele alcança o seu objetivo, tá bom? Então, já falei da arte, falei das virtudes e das afinidades. Você pode compartilhar, ele é menos ciumento, beleza. Agora, ele tem um problema. Ah, sim, deixa eu falar dos prazeres primeiro, né? Os prazeres, primeiros prazeres, eles são prazeres estéticos, certo? Em soma, são prazeres físicos, né? Dos sentidos, o prazer sexual. E quando a gente fala do amor aqui, é o prazer estético. São uma existência harmônica, bela, organizada, tudo bem? Então é um tipo de amor que organiza a vida, coloca as coisas em harmonia, traz beleza para os ambientes. Então, por exemplo, quando o cidadão fala assim, não, eu vou botar uma roupa mais bonita porque eu vou ver o fulano, né? Eu estou querendo gerar um prazer estético. É diferente de não, vou botar um decotão e tal, não sei o quê, que aí eu não quero, não é um prazer estético, é um prazer sensível, né? Então eu falo, não, eu vou me arrumar assim, vou levar flor, por quê? Porque eu quero gerar uma sensação prazerosa, né? Mais estética, ok? É, a contemplação da beleza, da natureza, do pôr do sol, a pessoa apaixonada que a gente diz que fica vendo passarinho, assim, tudo é lindo, e fala, ai, que lindo as flores, né? Ai, que lindo a formiguinha. Ai, que lindo. Assim, fulano tá apaixonado, né? Porque tudo é lindo. Esse é o prazer estético, né? Que o amor nesse segundo nível traz pra gente. Se vocês lembram de Romeu e Julieta, Romeu lá no início é assim, né? Ai, tudo é lindo, né? Que ele é todo romântico lá. Ok? Agora ele tem um problema. Ele tem um problema, esse amor. As afinidades, gente. Elas acabam também, elas podem acabar também, sabe por quê? Porque a gente muda de gosto no meio da vida. Você concorda? Tem coisas que hoje eu gosto que amanhã eu posso não gostar. Tem coisas que há 10 anos atrás eu adorava. Hoje em dia eu olho e falo assim, credo, não acredito que eu gostava desse negócio. Entende? As afinidades mudam. Então, sei lá. Eu, quando era menina, eu gostava de determinado tipo de música. Hoje em dia eu não gosto mais. Antes eu gostava de filme de terror, agora eu gosto de outra coisa. E aí, como é que fica o relacionamento se ele é baseado só em afinidades? Quer dizer que você nunca vai poder mudar de gosto na vida? E olha, gente, aqui, cuidado. Essa é a parte que eu não acho legal de falar dessa palestra em véspera do Dia dos Namorados. Essa parte não é legal, mas eu preciso contar para vocês. Cuidado. Porque muitas pessoas não deixam essas mudanças acontecerem, que são mudanças típicas de crescimento, muitas vezes, entende? A idade mesmo vai trazendo outros gostos, as experiências de vida, né? Vão mudando isso. E muitas pessoas não querem que isso aconteça, porque senão o relacionamento delas pode ser colocado em xeque. Então elas se recusam às mudanças. Não querem mudar para não perder o relacionamento. Viu? Eu falei que essa parte não era legal. Mas o que que acontece? É porque como é que você vai fazer agora? Então quer dizer que eu nunca mais vou poder dizer que eu parei de gostar, sei lá, do hambúrguer? Por quê? Porque a gente tem que ir lá comer o hambúrguer. A gente chega uma hora que eu não vou aguentar mais esse negócio. Aí eu vou brigar no meio da hamburgueria lá, vou detonar com todo mundo. Entende? Então, apesar de já ser outro nível, né, bem diferente do amor Eros ali, né, do amor em soma, as afinidades, elas também não vão garantir um relacionamento pela vida inteira. Elas não vão garantir um relacionamento longo, né? Elas podem mudar e é natural que mude. É natural. Pega os seus gostos aí de 15 anos atrás. Quem tiver 18 não dá, né? Pega aí um gosto que você tinha que você não tem mais. Garanto que são muitos. São muitos. E aí você vai ver. Olha, é tipo assim. E tem uma coisa pior ainda. Quando a pessoa se junta pelo vício, né? Tipo assim, é um hábito, é uma afinidade. Aí agora não são virtudes, são vícios. E se você largar o vício, você perde o relacionamento. Né? Tem muita gente que é assim, quer parar, sei lá, de beber. A primeira coisa que tem que fazer é deixar os amigos. Então, quando você vai mudar essas afinidades, esses gostos, pode gerar situações bem complicadas, tá? Então, esse é o problema desse amor, nesse nível, tá? Se suas afinidades não mudarem, ou se a afinidade dos dois mudar junto, aí tá tudo resolvido. É mais raro, mas tá tudo resolvido, certo? A gente se vira, né? Ok? Vamos pro terceiro tipo? Vamos pro terceiro tipo agora? Que é o amor em nous, o amor metafísico. Aqui eu queria já deixar claro que você não precisa abrir mão de um por outro, tudo bem? Você pode ter os três no mesmo relacionamento sem problema nenhum. Inclusive, como bom filósofo, né, aconselho. Aconselho que tenha os três dentro do relacionamento. Agora, esse amor nous, a gente vai ver que às vezes a gente tem ele sem o soma. Tem muitas pessoas, se eu pedir para você lembrar de alguém que você ame profundamente, tirando relacionamentos afetivos, alguém que você ame profundamente, você vai notar que não existe desejo, não existe o amor de soma. Não é bacana isso? Quer dizer, existe um nível de amor que ele é mais puro, digamos assim, ele é mais independente das afinidades. E independente do corpo, né? Dessa parte física, ok? Então eu posso ter os três ou eu posso ter só o de cima. O que que acontece normalmente? Quando você tem o amor num nível superior, você não abre mão dele. Não abre mão, certo? Porque é como se o de cima valorasse, como se o de cima refinasse o de baixo. Então, o amor romântico refina o amor sensual, ok? Tanto que você fala assim: nossa, mas para ganhar um beijo tem que fazer todo esse mise-en-scène. Aí fala: tem sim, tem que mandar flor, tem que botar perfume, tem que fazer isso, senão não ganha beijinho, não, certo? Por quê? Porque você qualificou, agora não é de qualquer jeito. Tem que ter um e tem que ter o outro, tá? No terceiro, a gente vai ver, apesar dele ser mais independente, se eu tô falando de um relacionamento de dois, né? Assim, de sentimento, né? Aí eu já tô falando de ter os três, ok? Então vamos lá. Como é que é esse terceiro? Quem tá anotando, fazendo a tabelinha, vamos lá. A parte mais difícil aqui é de entender o que que atrai, tá? O que que atrai nesse nível? Uma visão comum de destino, um destino comum. É quando você compartilha o sentido da sua vida com uma pessoa. Olha que. Gente, ó, Dia dos Namorados, tá aí. Quando você compartilha o seu destino, quando você compartilha esse lugar para onde você está indo na sua vida. Nesse destino compartilhado, você vai começar a poder montar esse terceiro nível do amor. Ok? A beleza, ela já é vista em si mesma. Você vai ver a beleza em todas as coisas, né? Porque agora a gente tá num outro nível. E eu já vou falar como é que procria para a gente entender que nível que a gente tá falando. Quando uma pessoa ama nesse nível, Platão diz que ela vai criar ciência. ela vai criar civilizações, ela vai criar história. Gente, vocês não acham maravilhoso esse negócio? Porque o que é ciência? Esse amor à verdade, esse amor às ideias, amor a esse destino que você pode compartilhar agora com a humanidade inteira, né? Você não precisa ter um relacionamento afetivo com uma pessoa. Você não precisa ter um relacionamento que te restringe. Aqui, ó, o universo aí é o limite, ok? Por quê? Porque se eu faço ciência, entende? Assim, quem que se prejudica com isso? Ninguém. Se eu crio uma civilização, né? Se eu crio leis, enfim, eu tô falando de pessoas de um calibre assim fantástico, ok? E aí, o que que acontece? Como a unidade é de destino, eu não tenho agora o problema que eu tinha lá nas afinidades. Por quê? Porque quanto mais eu for eu mesmo, quanto mais eu conseguir ir atrás das minhas ideias, quanto mais eu conseguir beneficiar a humanidade com as minhas ideias, mais amado eu sou. Então, eu não tenho esse medo de perder o amor porque eu vou mudar. Pelo contrário, é quando você vê e diz assim: eu sonho com essa pessoa grande, eu sonho com essa pessoa alta, eu sonho com essa pessoa voando e se realizando. Esse é o amor nesse nível, certo? Então, o prazer é você ver essa realização do outro. Já não é mais para você, né? Então, quanto mais eu sou, mais amado eu sou. E os grandes prazeres aqui é compreender a vida. Aí você fala: ah, Renato, isso não dá prazer, não. Dá sim, senhor. Observe, observe. Você já viu quando a vida da gente dá um nó? Tá acontecendo um monte de coisa, você fala assim: gente, mas o que que eu fiz a Deus para merecer um negócio desse? Né? Você tá tudo acontecendo, a gente não entende nada, não entende nada. Você fala: meu Deus, mas. Aí um dia você tá andando na rua, aí de repente você fala: caramba, entendi, entendi, foi tal coisa, foi assim, assim, assado, tal. Você não se sente feliz? Não dá prazer entender a vida, entender por que que ela emaranhou e por que que agora você vai conseguir soltar. Quando você entende uma lei do universo, vocês conseguem imaginar a alegria, a felicidade, o prazer que sente um cientista quando ele encontra uma vacina, quando ele encontra um remédio à cura de uma doença, entende? Quando ele descobre que a luz faz curva quando ele entende a gravidade, enfim, é prazer. E é um prazer muito sensível, muito profundo, que a gente tem muito pouco, porque a gente entende pouca coisa, a gente estuda pouca filosofia, a gente reflete pouco, a gente repete muita ideia, mas entende muito pouco. Então a gente tem pouco desses prazeres. Ao ponto das pessoas acharem que esse amor no último nível não existe. Não existe. Aí sabe o que eles falam? Ah, isso é amor platônico. Né? Não, não é assim? Amor platônico é aquele negócio à distância, frustrando. Pessoa fica longe, nunca se realiza. Não é assim que a gente fala do amor platônico? Por quê? Porque o amor platônico aí é o amor nesse último nível. Que as pessoas muitas vezes acham que não existe. Não existe. Aí fala assim: não, esse amor platônico, fulano tem um amor platônico, nunca se realizou. É como se fosse assim: esse amor às ideias é irrealizável. Não é por isso que a gente acabou usando o termo desse jeito. Mas não é, tá, gente? Dá. No nível da gente, com certeza dá. Dá pra gente. Talvez a gente não entenda o universo como um Platão entendeu, como grandes cientistas entenderam, mas a gente tem o nosso pequeno universo, né? A gente tem o nosso dia a dia. A gente tem as nossas problemáticas do nosso universo e as pessoas que nos rodeiam, e ali a gente pode ter, né? Ali a gente pode ter um pouco desse último tipo de amor, né? Desse amor mais elevado, esse amor ágape, né? Um dos nomes que eles davam. Tá legal? Então, só para dar uma ideia para vocês, é mais ou menos assim. Imagina se você virasse para Einstein, tá? E falasse assim: seu Einstein, eu vou dar para você. Eu sou o gênio da lâmpada, né? Einstein tava lá, aí ele, né? Assim: seu Einstein, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar para você todos os prazeres sensuais, certo? Todos os prazeres. Vou te dar todos os prazeres românticos, estéticos, artísticos, vou te dar tudo. Só que o senhor vai virar uma porta em relação às leis do universo, não vai entender mais nada. Você vai olhar assim para o céu, vai achar que é tudo lampadinha. Nunca mais o senhor vai entender o universo. Vocês acham que ele troca? Vocês acham que ele troca? Percebe? Eu posso ter os três. Eu posso ter os três. Mas provavelmente quem tem esses mais profundos não troca. Tudo bem? Eles não são excludentes. Mas em geral, quem tem o de cima não se contenta só com o de baixo mais. Ok? Por isso que a gente vai ficando chato. Né? Vai passando e a gente vai ficando chato. Aí eu falo, não, só isso agora não. Agora eu quero um pouco mais, eu quero mais refinado, mais bonito, mais harmonioso. E é assim mesmo, porque a evolução do gosto da gente é assim mesmo. Ok? Então, com esses três tipos de amor, a gente tem agora as várias formas de viver Eros, tá? Dentro dessa ideia do mito platônico. Ok? Deixa eu ver aqui. Uai, eu acho que era isso. Vê se a gente pode abrir para as perguntas, né? Ah, sim, importantíssimo, importantíssimo. Aí no final, o que que Platão fala? Que então a gente pode ter o amor como uma chave de evolução. O amor é essa trilha, esses três níveis de amor, esse amor do corpo, o amor que passa depois para o amor para a alma e depois para o amor das ideias. Ele é um caminho que pode levar o homem à evolução, a chegar a esse máximo que o ser humano pode ser. Então, o amor ajuda o homem a evoluir. Então, é uma forma de você saber se está crescendo, né? Se esse amor está expandindo, se você está se unindo com ideias cada vez mais amplas, 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 que contemplem toda a humanidade de preferência. Ok? Então, inspirados para o Dia dos Namorados? Eu vou já responder aqui eu vi umas duas, três pessoas perguntando sobre era o seu filho de Vênus. Não foi? Isso daí colocaram. Esse eu já vou responder. Porque é o seguinte: mitologia é uma caixinha de surpresas. E é um quebra-cabeça, tá? Então você tem várias versões do nascimento de Eros, da própria Afrodite, tem duas Afrodites. Então é uma bagunça, resumindo. Essa que eu tô falando para vocês é a versão de Platão. Tá? Você encontra outras aonde Eros é filho de Vênus, tá? Hesíodo e tal, você encontra. Só que essa que eu estou falando é que você vai encontrar no banquete. Aí você fala, ah, mas Platão não seguiu os outros, assim, gente, Platão é Platão, né? Ele botou o mito lá e eu comprei o peixe, tá bom? Mas é por isso que tem versões diferentes, tá legal? Que mais? Ah, perguntaram aqui de trás, não foi? Eu vi. Eu vi. Eu não vejo muita coisa, não, porque senão eu me perco, mas perguntaram aqui. Aqui é uma mandala tibetana, certo? É uma mandala tibetana que fala das encarnações aqui, e aqui é o monstro da matéria segurando a roda das encarnações. Só essa daí já dá outra palestra. É que eu não tinha um quadro de Platão para botar aqui atrás. Ok? Então, gente, mais alguma pergunta? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? A gente deve ter uns 2 minutinhos ainda. Não? Deixa eu ver aqui se saiu alguma coisa. Beleza. Uai, então, gente, ela vai ficar gravada, né? Vou botar, deixar ela aqui no IGTV direitinho. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês possam aprofundar os níveis do amor. E a dica aqui é o seguinte: se o seu amor, né, dica para o Dia dos Namorados, certo? Se o seu amor ele é só no soma, começa a trabalhar para ele ir para a alma, certo? Trabalhe, veja as virtudes, desenvolva o amor estético e tal. Se o seu amor está nesse segundo nível, trabalhe para ele ir para o terceiro. Uma unidade de destino, sentido de vida, ok? A gente sempre pode pegar esse nível que a gente tá do amor e subir ele. Então, o cartãozinho que vocês vão mandar do Dia dos Namorados amanhã, assim, meu querido, meu amor, vamos para o próximo passo, né? Vamos para o próximo nível do amor? Ele vai ficar perguntando o que que isso quer dizer e depois você responde, tá? quando se está há muito tempo casado, o amor platônico surge? Automaticamente não. Precisa de intenção, precisa de querer desenvolver, certo? Ele tem muita chance de surgir, mas ele não surge de forma espontânea. Ele surge de uma forma trabalhada, tá bom? Ok, então, gente. Muitíssimo obrigada a todos. Esse ano que o Dia dos Namorados junte diversos corações, né? E que a gente possa se encontrar várias vezes para falar sobre muitos temas de filosofia muito bacanas. Tá legal? Muitíssimo obrigada. Vou encerrar aqui, tá bom? Um abraço.